15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
É isso aí, o quadro de todas as torcidas está no ar, o 11 minutos, e vamos falar aqui de um assunto que afeta todos nós brasileiros de uma forma ou de outra. Afeta em vários sentidos. O Brasil foi o palco de duas mais recentes edições dos maiores eventos esportivos do planeta. Estamos falando da Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. E o 11 Minutos de hoje vai falar sobre o uso dos estádios, das arenas e das outras instalações esportivas que abrigaram as competições dos dois giga-eventos. Por isso, vamos contar hoje com os comentários de uma dupla rubro-negra. É, aqui à minha direita está o Gesiel Carvalho, torcedor do Sport Recife. Vamos falar, Gesiel, de estádios, vamos falar de arenas aqui da Copa e das Olimpíadas.
Vamos sim, esse é um assunto sempre muito interessante porque, afinal de contas, abrigamos dois giga-eventos e a gente precisa saber como é que estão as arenas depois de tudo isso.
E aqui à minha esquerda está outro rubro-negro, só que torcedor do Flamengo, Bruno Lourenço. Bruno, bom dia para você. Eu pensava que você ia vir hoje com a camisa do Flamengo aqui, exatamente para que os nossos espectadores do YouTube pudessem vê-lo como torcedor do Flamengo, mas você vê que parece com uma camisa parecida com a da Holanda. Bom dia.
Bom dia, Adriano, Gesé, ouvintes. Não, essa é aquela camisa que eu, quando eu venho de bicicleta para cá, eu venho com aquela camisa chamativa, berrante. E eu, infelizmente, não tenho uma vermelha e preta, assim, para vir de bicicleta ainda, mas tá na lista aí de desejo, comprar um vermelho berrante, quem sabe.
Legal, daqui a pouquinho o Bruno tá doido para falar do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Bom, como moradores de Brasília e amantes do esporte, o Gesiel e o Bruno já assistiram a alguns jogos no estádio Mané Garrincha. Alguns não, os vários jogos. Estádio Mané Garrincha ou Estádio Nacional, que foi um dos cenários da Copa de 2014 e do Torneio Olímpico de Futebol. Mas já tem um bom tempo que o Mané Garrincha está de folga. Ô Bruno, qual foi a última vez que você assistiu a um jogo no Mané Garrincha? Você lembra?
Olha, faz tempo. Faz tempo mesmo. No primeiro semestre, acho que teve jogo aqui do pela Primeira Liga. Também nem sei se vai ter ano que vem essa Primeira Liga. Mas acho que foi no primeiro semestre. Teve depois jogo de futebol americano aqui. Isso eu sei que teve, eu acabei não podendo ir, mas eu sei que teve.
E você, Gesiel, há quanto tempo não assiste a um jogo no Mané?
Olha, a Olimpíadas foi minha última ida ao Mané Garrincha. Assisti todos os jogos da Copa no Mané, todos os jogos da Olimpíada no Mané, e os últimos foram exatamente dos Jogos Olímpicos. De lá pra cá, não assisti mais nenhum, não.
Pois é, gente, quando ainda o Mané Garrincha, o novo Mané Garrincha, estava nos planos para a Copa do Mundo, se falava num estádio para 70 mil, 80 mil pessoas, exatamente porque Brasília esperava abrigar o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2014, que acabou indo para São Paulo, muita gente já cantava essa bola. Gente, aqui em Brasília, um estádio para 70, 80 mil pessoas, vai ficar uma hora às moscas. E parece, Bruno, que infelizmente essa profecia está se cumprindo. O estádio ficou caro, todo mundo sabe que foi o estádio aí provavelmente o mais caro da Copa. Para 80 mil, dá para 80 mil pessoas? Cabem 80 mil pessoas lá, Bruno?
Acho que o público máximo é 73, alguma coisa assim, né?
Pois é, agora o fato é que o estádio, que ficou belíssimo, ficou caro, mas ficou bonito, infelizmente não está sendo usado com a frequência desejada.
Não está sendo usado e ele tem um espaço. A gente olha ali o campo de futebol, ok. Mas ele tem nos anéis, ele na área onde tem umas pilastras ali, para quem não conhece, para quem não teve a oportunidade de visitar aqui o Mané Garrincha, ele tem áreas internas totalmente cobertas que você faz 4, 5, 6, 10 eventos simultâneos. Você pode fazer uma feira de negócios, uma feira de eventos, um show de uma banda. E tem vaga para tudo isso acontecer. Só que o que acontece, o governo tem outras prioridades, né? E quem está tomando conta do estádio é o governo. Uma das promessas de campanha foi entregar, privatizar. As pessoas não gostam desse nome. Era fazer uma parceria com a iniciativa privada. E essa promessa não saiu do papel. Está lá o estádio, o elefante branco, né?
Pois é, Gesiel. O Mané Garrincha, né, que O Sport já jogou no Mané Garrincha alguma vez?
Já. Jogou
perdeu,
no Mané
Garrincha. Ganhou?
Eu fui assistir Sport e Brasília, ganhamos de 2-0, foi na época da Copa do Brasil.
Copa Verde?
É. Foi um jogo da Copa Verde, foi Copa do Brasil, não me lembro bem. Mas ganhamos do Brasília. E o Sport jogou, foi o único jogo do Sport que eu assisti aqui no Mané Garrincha. Mas como o Bruno falou, o Mané Garrincha tem um espaço maravilhoso. Agora, muito mal utilizado, subutilizado. E já a gente já cantava essa pedra. Todo mundo que entende um pouquinho de futebol, um pouquinho de esporte, sabe que Brasília não é uma praça que tenha times e que levem muitos torcedores ao estádio. Ora, mas se o Maracanã enfrentou problemas com relação à gestão do Maracanã por conta exatamente da falta de torcedores ou de jogos que enchessem o Maracanã, e é o Maracanã no Rio de Janeiro, que tem 5 ou 6 grandes torcidas, você imagine no local como Brasília, onde não existe nenhum time, nem na segunda divisão. Então é realmente muito difícil.
E além dessa questão de estar sendo subutilizado, a promessa era que o estádio ia ser praticamente uma usina de energia solar. Ele ia ter placas solares no teto, ia quase que alimentar a cidade. Era um exagero, a gente sabia. O estádio ia ser totalmente autossuficiente em água, ia captar água da chuva e essa água ia ficar armazenada durante o ano inteiro. A gente viu há um tempo atrás, a gente está numa crise hídrica em Brasília com racionamento da água, e a água que estava sendo usada para manter o gramado, sem jogos, mas apenas para manter o gramado, era a água, essa corrente mesmo que a gente usa aqui da nossa companhia de abastecimento. Então, não só está sendo elefante branco, mas tudo que foi falado na época da construção dele, nada foi cumprido, né? Nada. Na parte de sustentabilidade do estádio, zero.
Gisel falou aqui que não temos time aqui em Brasília nem na Série B, nem na Série C, Gisel. Temos times da cidade na Série C. Realmente situação complicada em relação ao uso aqui do estádio Mané Garrincha. Bom, em relação às instalações olímpicas, agora vamos aqui continuar falando de uso de instalações. Usamos o Mané Garrincha como exemplo infelizmente negativo. Em relação às instalações olímpicas, o Congresso confirmou neste ano a decisão do governo de criar, via medida provisória, a Autoridade de Governança do Legado Olímpico, a AGLO.
Com sede no Rio de Janeiro, a autarquia vinculada ao Ministério dos Esportes vai administrar até 2019 todo o legado patrimonial e financeiro deixado pelos Jogos Olímpicos no Brasil, como destacou o senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas Gerais.
Nós construímos essa estrutura olímpica. Estava julgado às trevas, não tinha quem cuidasse disso. Então eu acho que o Brasil evitou um prejuízo enorme, enorme. Nós íamos perder esse legado das Olimpíadas.
Bom, a AGLO agenda, por exemplo, a utilização das instalações olímpicas e paralímpicas e define parcerias exatamente aí para o uso dessas instalações.
E numa reunião recente do Conselho Nacional do Esporte, a AGLO informou que o Parque Olímpico tem eventos em todos os finais de semana até meados de 2018. Boa parte deles está ligada à parceria com as Forças Armadas, os campeonatos mundiais militares de vôlei de praia e de natação.
Pois é, o Bruno conheceu lá o Parque Olímpico, né, Bruno? Foi lá durante as Olimpíadas. E havia, na época, um temor. Bom, será que esse Parque Olímpico, acabada a Olimpíada, acabadas as Paralimpíadas, será que ele vai ficar às moscas? Parece que não. Está tendo ali uma utilização, talvez não do jeito que todo mundo esperava, mas está sendo usado praticamente ali toda semana.
Por exemplo, a parte do velódromo, que é aquele de bicicleta, que até houve muitas reportagens mostrando que o custo com ar-condicionado para madeira o chão ali do velódromo não soltar, era um custo elevado, e eles começaram a fazer um convênio, né, com a Federação de Ciclismo, e quando eles estavam iniciando um processo para usar todo final de semana o velódromo, e dia de semana também para treino de atletas, houve um incêndio no teto. Eu não sei como é que ficou isso, mas eu sei que estavam começando a utilizar para o esporte as instalações do Parque Olímpico. Não sei como é que ficou depois desse incêndio, que foi no teto, não sei direito como é que ficou, mas A gente tem que usar aquilo lá. O Rock in Rio foi no Parque Olímpico. Estive lá. Aquele lugar é ótimo para fazer grandes eventos ou para fazer vários eventos simultâneos também. E agora a parte de mobilidade já desenvolveu bastante também. A questão do BRT, do metrô está mais eficiente. Então a gente tem que utilizar ali. A Olimpíada foi do Rio de Janeiro, mas é um patrimônio de todos nós.
É verdade. E é interessante essa parceria, né, Gesiel? Porque deixa, por exemplo, com as Forças Armadas, vão ter eventos aí de porte, não como as Olimpíadas, mas vai ter um campeonato mundial militar de vôlei, de natação, e isso faz com que haja aí uma circulação de gente, de manutenção nas instalações olímpicas.
Pois é, a regularidade é que é capaz de fazer com que esse legado não acabe em mofo. Porque se não usar, fatalmente é isso que vai acontecer e é isso que já está acontecendo em algumas instalações olímpicas. E se gastou muito dinheiro ali, né, com relação àquela questão da construção das arenas. Muitas delas foram móveis, mas grande parte delas está ali. Aquele complexo precisa ser usado. Existe demanda para isso. O nosso esporte precisa disso e uma das promessas era exatamente desse legado olímpico, de preparar as novas gerações para as novas Olimpíadas. Então isso precisa acontecer. E a questão das parcerias é muito importante, principalmente com o Exército Brasileiro, com os militares, que de uma forma ou de outra já fazem isso, até apoiando vários atletas no ciclo olímpico. E que isso realmente possa crescer cada vez mais, porque é uma pena que a gente tenha que ver essas instalações abandonadas pouco tempo depois, né? Faz muito pouco tempo das Olimpíadas, da Copa do Mundo, e esse material teria que estar sendo usado e não abandonado do jeito que está.
A gente tem o estádio de tênis lá lindo que construíram, e a federação não conseguiu usar, uma briga. A federação de tênis, a Confederação Brasileira de Tênis tem uma rusga com os atletas. A gente teve competição de Copa Davis, podia ser lá, tem um torneio, o Rio Open, que é bem tradicional, um torneio de porte. Eles estão negociando para ver se começam a utilizar as instalações do Parque Olímpico a partir do ano de 2019. Enfim, tem que usar aquilo lá.
É verdade. A Simone Nobre, está em Natal, disse que na Arena das Dunas, lá em Natal, tem shows, tem parque de diversões na Arena das Dunas, tem o Carnatal, que é no primeiro final de semana de dezembro. Então a Arena das Dunas, que é super bem localizada, diz aqui a Simone, no bairro Lagoa Nova, é muito utilizada não só para eventos esportivos, mas como ela está dizendo aqui, para shows e para o Carnatal, que é o carnaval fora de época na capital potiguar. Muito obrigado, Simone, pela sua participação.
Acho que é um dos estádios mais bonitinhos, né? Ficou um dos mais charmosos da Copa.
É verdade, ficou muito bonito.
O de Manaus também ficou muito bonito e também é muito bem localizado ali no centro de Manaus. E da vez que eu estive em Manaus, fui visitá-lo e estava acontecendo exatamente uma feira também lá.
E o Parque das Dunas ficou no tamanho bom ali, 35 mil, né? No máximo ali, 35 mil pessoas, entre 30 e 40 mil. Ali ficou no tamanho bem...
Se houvesse bom senso, seria o tamanho do Mané Garrincha aqui.
E alguma arquibancada provisória para a Copa, né?
Exatamente.
Como foi Itaquera.
É verdade. Só que quiseram, por exemplo, pleitear a abertura da Copa e aí não deu o resultado. Fizeram um mega projeto e está aí mal utilizado no caso do Mané Garrincha. Bom, vamos falar de bola rolando? Eu vou deixar para falar do Flamengo e do esporte no final, tá bom, pessoal? Vamos aqui deixar o assunto mais interessante.
Tentamos prolongar a questão do legado para não entrar na parte da bola.
Não, mas agora vamos deixar o Flamengo e o esporte para o final, para fechar com chave de ouro aqui o 11 minutos. Vamos falar do grande jogo da rodada ontem, que foi Corinthians e Palmeiras. Jogo que valia ali, ou o campeonato pegava fogo de vez... ou dava uma esfriada de novo em relação à liderança. O fato é que o Corinthians ganhou 3-2. Você viu o jogo, Bruno? Corinthians e Palmeiras no Itaquerão, estádio que foi a abertura da Copa, estava lotado, como deveria ser um estádio da Copa.
Muito bacana, os dois times com muita vontade, foi um belo jogo de futebol. Gostei bastante. Não do resultado, estava torcendo para o Porco, não por causa do Palmeiras em si, mas para dar uma pimenta
dá um molho,
mais, né?
Dá um molho. Eu achei somente os primeiros 20 minutos, mas é uma festa muito bonita no início. Os primeiros 10 minutos já tinha acontecido de tudo, né? Os dois times querendo jogar realmente. Eu também, a exemplo do Bruno, estava torcendo para o Palmeiras, exatamente para que o campeonato não acabasse tão cedo, porque acho que depois disso aí o Corinthians é o campeão. Mas infelizmente o Palmeiras não foi páreo.
Pois é, já ouvi essa frase antes. Ah, Corinthians já foi campeão, já é campeão, já pode entregar o caneco, quando o Corinthians estava bem na frente. O fato é que o Corinthians ganhou, ok, 62 pontos, só que o Santos está com 56. São 6 pontos, não é isso? Pelos meus cálculos aqui, sendo a minha matemática. E o Santos vem tropeçou e tal, tem tropeçado, mas ganhou do Atlético Mineiro, é o vice-líder. Você acha, Bruno? Compartilha com a opinião do Gesiel que o campeonato acabou?
Não. Justamente o Santos, desde o início do ano, eu falava do campeonato, eu dizia, o Grêmio tinha um futebol mais bonito, mais vistoso, me enchia os olhos o futebol do Grêmio. E o Santos tinha um futebol horroroso, e continua horroroso, mas o Santos está somando pontos. É incrível o que esse Santos tem feito, e na minha avaliação, assim, com um futebol ultrapassado, um futebol que não tem nada demais, mas está ganhando, está chegando lá. E o Santos acho que ainda pega o Flamengo mais pra frente, ou seja, a possibilidade de fazer 3 pontos. Então, eu não descarto o Santos aí nessa briga de chegar junto, porque o Corinthians já mostrou que tá nervoso, né?
Tá inseguro.
Tá inseguro. E o Jô voltou acho que ontem, mas não sei se o Jô tá 100%, se ele vai ter condições de retornar. São mais 8 jogos, né?
Mais 6 jogos?
Ah, não, é realmente... Tá bem tranquilo, assim, pro Corinthians.
Dá pra administrar.
Eu acho que o Jô é fundamental naquele time. Depende muito da presença dele nos próximos jogos.
Ok, então vamos aí aguardar a continuação do Campeonato Brasileiro. Corinthians aí deu um grande passo para conquistar o título com a vitória diante do arquirrival Palmeiras. Agora vamos falar aqui do Sport Recife. Gesiel Carvalho, não entendi aquela, o juiz deu o jogo até os 60 do segundo tempo, para até o Sport fazer o gol contra a Chapecoense, um empate que foi salvador. Se o Sport tivesse empatado ontem, já estava na zona de rebaixamento.
Exatamente, estivemos na zona de rebaixamento por 10 minutos, e aí depois houve aquele pênalti, não, pênalti foi claríssimo, né?
O pênalti
foi muito claro.
Mas aos 60 do segundo tempo?
Aos 52, mas não é possível que toda vez somente o Corinthians seja favorecido pela arbitragem. No caso nosso não foi, mas foi salvador. O que o Sport está jogando já era para na zona de rebaixamento faz muito tempo. Eu não lembro a última vez que o Sport ganhou no campeonato nesse retorno. Então, há uma campanha desastrosa do Sport Clube Recife. Agora, o que acontece é o seguinte: os outros times também têm feito campanhas muito ruins.
Ponte Preta,
o Sport só não está na zona do rebaixamento porque os outros times também estão fazendo campanhas horrorosas. Agora, eu acho o seguinte, nós temos um ponto em comum com o campeão Corinthians, porque faltando 6 rodadas, não acredito que com 2 jogos praticamente de diferença, não acredito que o Corinthians vá perder mais. E a exemplo do Corinthians, o Sport também tem um ponto em comum. Só depende dele. O Corinthians só depende dele. Basta continuar ganhando. O Sport basta voltar a ganhar.
O Vitória também só depende dele.
Pois é.
Então, a Ponte Preta só depende dele.
A questão toda é mais que se a gente fizer o nosso dever de casa, não tem que estar se preocupando com quem vem atrás.
Tem que fazer o dever igual o São Paulo, que é o líder do retorno.
Exatamente.
Pois é, 3 vitórias seguidas.
Há muito tempo que eu não sei o que é isso. Nenhuma vitória, imagine 3 seguidas.
São Paulo agora está sonhando com a Libertadores, para vocês verem como é que é a situação. Bom, agora vamos falar do Flamengo. Bruno, eu suspeito que se o Flamengo fosse um time gaúcho, ele estaria disputando a Série B do Gauchão ou a Série C, porque o time que não consegue ganhar no Sul, quando joga lá, é o Flamengo. É o time também do Alex Vargas aqui, o nosso querido aqui, operador de áudio do Conexão Senado, e o Bruno aqui também torce para o Flamengo. Eu suspeito que o Flamengo realmente estaria na Série B do Gauchão se fosse um time gaúcho, porque não ganha no Sul.
É, mas a gente ontem...
3-1 pro Grêmio.
Ontem a gente entrou com aquele agente duplo, né? O lateral Pará, que foi do Grêmio também, e ontem acho que ele não se achou bem em qual lado ele estava defendendo. Acabou que acho que os 3 gols aí tiveram a participação fundamental do Pará, que foi tomar a virada da forma como aconteceu, foi mais uma frustração nesse brasileiro. Infelizmente.
Tá, então, Flamengo que quase perde a posição para o Vasco. O Vasco empatou em casa com o Vitória, estava tirando a posição do Flamengo, ia ser uma cornetada nessa segunda-feira, só que o Vasco empatou com o Vitória.
O Vasco fez de tudo para perder ontem.
E o único, time carioca que ganhou na rodada foi o Fluminense. Ganhou de virada do Botafogo. Muita gente estava dizendo ali que o Botafogo ia massacrar, começou ganhando e tal, mas o Fluminense mostrou que é grande e virou o jogo. 2-1.
E não cai mais, viu, Adriano? Eu vou falar uma coisa para você.
Não estamos garantidos ainda. Estamos com 42 pontos. Matematicamente,
não. Eu acho que
pé no chão.
Eu acho que o Fluminense não cai mais. E aqui, quem vai brigar para se manter é Chapecoense, Curitiba, Sport, Vitória, Ponte Preta e Avaí. E o Atlético Goianiense também já caiu.
Ok. Bruno Lourenço, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Até a próxima.
Sempre um prazer. Lembrando que ontem o nosso Marcelo Melo foi campeão do Masters de Paris duplo ao lado do polonês Kubot. E hoje eles são número 1 e número 2 do mundo. O Kubot número 1 e o Marcelo número 2 do mundo.
Pois é, mais um título aí de expressão para o Marcelo Melo, que faz muito sucesso nas duplas. O Brasil está bem nas duplas, porque tem outro tenista também nas duplas brasileiro. Qual é mesmo,
Bruno? O Bruno Soares.
Que é seu xará.
É, que joga com o irmão do ex-número 1, do Andy Murray, né? Joga com o Jim Murray, né? O Jamie Murray. E também está indo bem. Foi eliminado pelo Marcelo Melo.
Pois é. Né? Brasil, pelo menos nas duplas do tênis, está bem. Gisele, obrigado aí pela participação.
Tamo junto.